E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e o season finale da nossa mesa redonda de The Idol. Essa, tomara que seja, minissérie da HBO aí, que estreou há um mês e pouquinho aí. A gente tá acompanhando, fazendo podcasts bissemanalmente, né? Fizemos episódios duplos e agora temos só o season finale, episódio 5 pra comentar. Eu sou o Leandro Vargas e aqui comigo hoje a K. E aí, K, boa noite.
Boa noite. Eu espero, na real, que tenha uma segunda temporada, tá? Já começo com polêmica. Eu quero que tenha uma segunda temporada. E, assim, troque o diretor, troque metade das coisas, entendeu? O pessoal veja que tem sido uma bomba e troque tudo e a gente tem uma segunda temporada boa pra redimir o estrago que foi a primeira.
Olha, tem que ser uma temporada muito boa pra redimir, porque realmente é até bizarro, é bizarro. A gente vai falar com spoilers da temporada inteira e do quinto episódio, né? A gente não comentou ainda, mas a gente vai mencionar os outros episódios. Então, se tu ainda não tá em dia com a série, não sei também se vale a pena, mas se tu quiser ficar em dia, saiba que a gente vai falar com spoilers, entendeu? Eu tô dando um aviso aqui pra vocês ficarem cientes. A gente tá fazendo podcast, como sempre, ao vivo no nosso canal do YouTube. Se tu gosta de acompanhar lives aí, fica o convite pra se inscrever no canal. Mas depois o episódio também vai ser postado aí nas plataformas de áudio pra te ouvir onde e como quiser, beleza? Bom, eu acho que a coisa mais divertida dessa série foi tentar dar significado às coisas, entendeu? Tentar, pelo menos pra mim, assim, foi tentar achar um significado, uma direção, um duplo sentido, uma coisa assim, tipo, puta, eu achei que fosse um culto. É a história do pessoal se libertando de um culto. É, sabe, eu tentei dar um significado maior pras coisas, talvez, pra tentar fazer sentido do que tava acontecendo. E eu acho que até certo ponto desse quinto episódio, tava dando certo, entendeu? A minha temática, assim, o meu planejamento de como encarar essa série, sabe? Porra, os caras se mexem num culto, eles, sabe, tu relatar o que acontece quando uma celebridade entra, assim, tu vê o abuso e tu vê tudo mais, e aí no fim é uma história feliz, tá ligado? A Jocelyn consegue resgatar aquelas pessoas, consegue se livrar, sabe? Tirar o cara que é o líder do culto, assim, prender ele, matar ele, sei lá, botar pra longe. E no final, tu tem um final feliz, sabe? Tu tem as pessoas livres, tu tem tudo bonitinho ali, uma história de superação e de trauma e tudo mais. E aí acontece o final da série e tu fica, cara, irmão, como é que pode, cara? Como é que o filho da puta conseguiu aprovar essa merda, cara? Não, que final merda, que não faz sentido nenhum, cara. Porra, vai tomar no cu. Esse final dessa série não faz sentido nenhum. Qual é a mensagem, cara? O que isso quer passar? Sabe, o que isso quer dizer? O que significa toda essa trajetória que a gente viu em basicamente 5 horas pra chegar no final e ser isso?
Quer dizer que é super legal sofrer abuso. E que tá tudo bem tu ficar se relacionar com teu abusador, sabe? É muito... Eu tava tentando defender a série. Em muitos momentos eu falei, cara, não é possível, não é tão ruim assim. Tem que ter um sentido. Só que a culpa é nossa, na real. Ninguém falou que ia ter sentido. Ninguém falou nada, nada. Só que simplesmente a gente entendeu o que era isso. E foi isso, entendeu? A gente que criou essa vontade que as coisas fossem desse jeito, só que simplesmente não ia ser, entendeu? Só que a gente resolveu que botar na nossa cabeça que não, a série é muito evoluída, não, os caras estão pensando, vão pensar fora da curva e não sei o que, e é muito foda, porque é uma série cheia de gatilho e eles não tratam esses gatilhos, sabe? Tipo, ah, legal tu ter problemas psicológicos, legal tu sofrer abuso, legal tu ficar com o cara que te abusa. Super legal uma indústria que abusa e é isso. O importante é fazer músicas legais. Cara, não é isso, entendeu? É muito bizarro porque não tem uma crítica. E eu sou uma pessoa que me incomoda muito com séries e filmes que, tipo, ai, claramente é uma crítica e não sei o quê, mas os caras não trabalham isso, sabe? Tipo, não diretamente. Tipo, pra mim, tudo tem um limite na questão de expor as coisas, sabe? Tu precisa saber até onde ir e desse ir tu ter uma direção pra contornar, sabe, esses gatilhos, esses crimes, tudo que acontece. E aqui não tem. Tu acha que tem e é muito louco a série te dar a entender que o final vai ser completamente diferente. E aí, faltando 3 minutos pra acabar a série, tá? 5 minutos pra acabar a série, caga tudo. Caga uma construção que faria muito sentido se a série terminasse antes daqueles 6 meses. Não é 6 meses, 6 semanas, eu acho, né?
Acho que é seis semanas. Deve ser por aí.
Acho que é 6 semanas depois. A série teria sido muito boa, porque teria dado a volta e fechado um arco. Não, eles resolvem não fechar e passar um pano fudido. Fudido pro que acontece. E falar assim, tá tudo bem, sabe? O amor vence.
Eu acho que não é nem só isso, tá ligado? Sabe o que eles deixam a entender na série? Eu acho que eles tentam dar esse duplo sentido, esse significado. É que eles tentam jogar pra ti que, na real, quem tava por trás de tudo era a Jocelyn.
Sim.
Ela que tava controlando o bagulho, ela que é ruim, ela que tava planejando os negócios, tá ligado? Ela que era a pessoa que tava abusando ali, de certa forma, tá ligado? Claro, eu não acho que isso seja bem trabalhado, não acho que nem que seja certo isso, mas tu vê claramente que eles dão indícios de que essa é uma pulga que eles querem plantar na tua orelha, assim, tá ligado? Uma coisa que eles querem colocar na tua mente, porque tu tem um diálogo com alguns personagens, não sei se é o Xander e alguém, mas tu tem algum diálogo com a amiga dela lá que fica puta e sai na série, né? Se despede dela e tal. Que alguém pergunta, tipo, pá, quem tu acha que realmente tá por trás? Eles falam uma coisa assim e dá aquela sensação de, puta, ué, peraí, a Jocelyn tá por trás dos negócios. Até ela olha com uma cara estranha pra Jocelyn. E aí eles retomam isso no 5º episódio. Na cena do que eles descobrem que o cara lá, o ator que a Jocelyn pega no episódio 4, né? Que o cara tinha sido acusado, aquela foto que a gente viu e tudo mais. Acusado de estuprar a guria do culto ali, né? Da família do Tedros. Eles brincam de novo com essa questão de, puta, a Jocelyn é ruim, a Jocelyn não se importa, ela sabia e tá ignorando. E tu vê que claramente ela não sabia, tá ligado? Tudo bem, ela escolhe ignorar de certa forma, mas eu acho muito estranho, muito, muito estranho essa pegadinha, essa coisa que eles querem passar pra gente, que a Jocelyn é culpada, que a Jocelyn tá por trás dos negócios, que ela, sabe? E aí chega esse final de, não, peraí, tu achou que tu tava me dominando? Não, agora tu é meu, não sei o que, porra. Ah, gente, pelo amor de Deus, sabe? Muito fraco. Não faz sentido nenhum.
Eu te falo o que é isso. É claramente machismo. É claramente machismo. É tirar a culpa do personagem que é abusador e não sei o que, e falar assim, olha só, mas ela também pratica abuso. Ela também é claramente um negócio machista e uma visão extremamente machista de uma pessoa que sofre abuso e revida. A Jocelyn não é inocente. A gente não tá tratando ela. Ela é uma vítima, muito vítima. Mas tem coisas que a gente sabe que ela é ruim, que ela fez merda e, tipo, e muito reflexo do Tedros e da mãe dela. Mas os caras reforçam o estereótipo de, tipo, não, ela também tá abusando da gente, então ela também é culpada. É extremamente machista essa visão, extremamente, porque eles querem pintar ela como vilã, onde a gente tem claramente uma série que ela não é a vilã. Ela tem momentos muito errados, mas ela não é a vilã dessa série. Só que é muito mais fácil pintar ela como vilã e construir essa narrativa pra no final tu falar, cara, ela é vilã, do que tu realmente dar nome aos bois e falar, cara, o Tedros é machista, o Xander é machista, todos que envolvem ali a direção dela são extremamente machistas, até as mulheres, a Daphne é assim também, só que eles não conseguem dar essa visão, eles não conseguem falar isso, então é muito mais fácil botar a culpa no lado fraco, que tá sofrendo abuso, que não consegue reagir em muitos momentos, porque tá nesse ciclo vicioso. É muito bizarro as pessoas terem aprovado isso. Tipo, esse roteiro ter sido aprovado por alguém, desculpa, é uma merda. É uma merda. Porque só levanta estereótipo e levanta que, tipo. Aí tem toda a questão também que tu comentou ali do ex-namorado dela tá sofrendo abuso e tá sendo acusado de estupro. Cara, não é um assunto legal de ficar tratando estupro uma mentira, entendeu? Desqualifica muita coisa na história feminina isso. Desqualifica muita coisa levantar que, tipo, ai, a mina tá mentindo aqui pra destruir minha vida e não sei o quê. Quem acompanha as redes sociais nessa semana, hoje a gente tá gravando, é dia 11 de julho. Essa semana saiu uma condenação de uma pessoa famosa no Brasil por estupro, 6 anos, e as pessoas estão passando pano. Tipo, falando, ai, é mentira, é pra se aparecer. É muito isso, porque as pessoas simplesmente tão pegaram isso. E é muito ruim, é muito errado fazer isso numa série, entendeu? E não ter consequências disso. É simplesmente pra destruir a vida. É levantar estereótipos que a gente tenta lutar a vida inteira pra tirar, entendeu? Toda a questão de abuso, toda a questão de estupro, toda a questão de machismo, misoginia, a série reforça todos eles. E assim, desculpa, é muito difícil separar a obra do artista, porque o The Wicked, coitado, acabou com a carreira dele. Acabou. As pessoas não conseguem mais ver ele com
os olhos. Não, acabou a carreira. Ele tá fazendo show em Londres, tá lotado os estádios, tá tipo...
Porque
esses
ingressos já estão vendidos. Esses ingressos já estão vendidos há muito tempo.
Desculpa, mas se tu realmente tu achar que a carreira dele acabou com essa série, não é ignorância, é muita ingenuidade.
Não, eu acho que não acabou. Talvez me expressei errado, não acabou. Mas até uma contenção de crise muito grande. Muito grande. Porque ele é diretor dessa série, entendeu? O nomezinho dele tá estampado lá. É o primeiro que aparece. Ele deu aval pra isso. E não teve um filho da puta que sentou na mesa de direção, tipo, vamos ler o roteiro, vamos falar sobre, falar, cara, isso daqui tá errado. Talvez a única pessoa que teve a cara de a coragem pra falar, isso daqui não... Nem teve coragem, né? Porque a coitada foi demitida antes desses roteiros mudar. Ninguém teve coragem de bater na frente daqueles dois carinhas e falar assim, oi, queridos, tudo bem? Isso daqui tá uma merda. Isso daqui só levanta estereótipo pra mulher, pra fuder mulher. Ninguém teve essa coragem. E o nomezinho dele tá lá, entendeu? Ele vai ter que... Vai ter um gerenciamento de crise muito grande.
É, eu acho que o bagulho mais bizarro, na real, é esse, tipo, tá soltando, ou saindo, aliás... No Twitter e sites de notícias e tal, algumas fotos e imagens da série que foi gravada antes, né? Porque a gente teve, sei lá, 70% ou 80% da série gravada, aí a diretora sai e eles refazem a série toda, basicamente. Então tá saindo imagens, não sei se tá vazando, se não, tá vazando, na real, né? A HBO divulgou isso? Bom, você tava falando mutado, não...
Desculpa, a outra, acho que a diretora, alguém divulgou isso, tipo, não foi vazado, foi divulgado.
Não, mas se o jornalista divulga é vazamento, né? Então depende do ponto de vista.
Não, necessariamente, ele pode ter, alguém deu essas fotos pra ele e ele tá divulgando. Vazar é que parece, cara, hackeei aqui o sistema e fiz tal coisa, não foi isso.
Tudo bem, enfim, saiu fotos que tu consegue procurar aí da versão antiga. E, cara, é muito diferente, tá ligado? Tu vê o figurino do The Weeknd, ele não tá com o rabinho de rato que eles chamam, sabe? Não tá com aquele cabelinho, aquela peruca bizarra. Ele tá normal, sabe? Tá um cara bonito, charmoso. A Jocelyn tá com menos estereotipada, sabe? Tipo, eu não sei, cara. É bizarro.
Porque... Eu não sei se isso tinha sido divulgado, se a gente tinha ignorado, se a gente não sabia, mas a história era pra contar a vida, tipo, dessas adolescentes, jovens que, tipo, viram popstar e a consequência disso na vida adulta, né? A gente tem... Puta. Acho que as pessoas que trabalharam na Disney com música são os maiores exemplos disso, de como isso bagunçou a vida. A gente tem Miley Cyrus, Demi Lovato e Selena Gomez. Acho que são os maiores exemplos disso. Tipo, acho que até... E a Ariana Grande também. Acho que a Ariana Grande é que, pelo menos, mostra os problemas, sabe? Mas, tipo, a gente tem a Demi, eu acho... Se eu não me engano, foi a Demi em reabilitação. Toda essa questão. E, cara, ia ser isso a série. Olha como ia ser bom. Toda a questão da Jocelyn... Talvez ser infantilizada demais e precisar mudar isso na visão dela, sabe? Se portar como adulta, mudar o público dela. Os caras cagaram pra isso, cagaram, porque ai, era uma visão muito feminina. Sabe? É uns argumentos toscos e assim, eu não consigo ver falando, tipo, ai, nossa, isso daqui é a melhor coisa do mundo. Eu não consigo ver, eu não, sério. Não consigo ver não tendo alguém numa mesa falando assim, cara, isso pode dar errado. E ninguém, tipo, haha, não vai, mas é tudo bom. As pessoas vão adorar 2023, é super legal ficar estereotipando mulher, encher de gatilho uma série. funciona, sabe? Não faz sentido.
Sei lá, meu. É bizarro. Eu não consigo imaginar que a gente ouviu o sucesso de Euforia também e falou pro cara, ah, faz o que tu quiser aí, de carta branca, a gente só vai pagar pra ti, só manda um boleto depois. Só tipo, eu não consigo imaginar isso acontecendo também. Porque os caras tão fodidos de dinheiro, tão cancelando o filme e tirando produção de dentro do serviço de streaming, tá ligado? Pô, eu não consigo ver isso, cara.
Só que é muito louco, tá? Porque atrelado ao sucesso de Euforia, tem muita crítica pra esse diretor. Muita crítica. Tem muitos atores. A Barbie é o maior exemplo disso. Ela foi cortada da série por ela, tipo, na segunda temporada teve menos cenas porque ela discutiu com ele, porque ele foi um babaca filho da puta. E, tipo, ela já divulgou isso, todo mundo sabe. Então, tipo, as pessoas sabem como eles são. Euforia, eu acho que saiu da alçada dele, sabe? Tipo, tem o nome dele ali, mas, tipo, cara, viralizou, as pessoas falam muito, e é diferente. Tem uma visão crítica ali dentro. Essa série não tem visão crítica nenhuma. No momento que tu acha, cara, a Jocelyn tá fudida, ela tá fudendo os outros, mas ela botou um cropped e reagiu, ela expulsa o Tedros, ela luta pela carreira dela, ela ajuda o pessoal que o Tedros aliciou. Até ali tava tudo bem, tu entendia a volta que a série dava. Mas ali a gente teve um, sabe, revoltou tudo e a gente fica, tipo, tá, foda-se.
Sabe o que falta bastante, na real? Que, até na nova parte eu tinha pesado tanto, mas que faz bastante sentido. É, tu falta os tons de cinza pra esse personagem do Tedros, tá ligado? Porque, porra, veio dois na minha cabeça logo de cara, assim. A gente tá falando de Euforia, me veio o Nate na cabeça. E uma outra série que é muito foda também, sempre recomendo aqui, é Lovecraft Country. A gente tem um Monroe, acho que é Monroe, que é o pai do Tick. Que, cara, metade da série eu odeio ele, assim. Tô achando um filho da puta, cara, sabe? E, assim, cara desgraçado. E o Nate também. Só que o Monroe, ele se redime de certa forma, tu consegue entender as motivações, tu consegue entender os lados cinzas dele. O que são os lados cinzas? Pra quem talvez não conheça a terminologia, né? É tu ter... Não é, o cara não é mal por ser mal, o cara não é bom por ser bom. Ele tem a dualidade que torna ele ruim e torna ele bom, sabe? E todas as pessoas normalmente são assim, né? Tu tem teus traumas, tu tem as coisas que te moldam. Por exemplo, o Nate de Euforia. Pô, o cara é um grande filho da puta, fez um monte de merda. Mas aí tu vê ele a série explicando que o cara tem um pai filho da puta, sofreu trauma em casa.
Não justifica.
Tipo, não justifica, mas tu...
Sim, não justificam, mas dão endosso pra te entender.
Dão profundidade isso. Ao personagem. Tu entende pelo menos de onde ele tá vindo. Sabe? Por que esse cara é um filho da puta? Por que motivou ele a ser assim? O que transformou ele nisso? Não é que tu vai passar pano pra ele, mas tu entende a formação daquele vilão, daquela pessoa ruim. O Tedros, tu não tem isso, entendeu? Tu não tem nem um pouco de simpatia por ele. Tu não tem nenhum um entendimento do que ele passou pra se tornar aquele cara que tá ali daquele jeito, tá ligado? Ele é só chega, é abusador, é ruim, tem um plano, sabe? Tem um culto e é isso aí. Tu não consegue se identificar de maneira nenhuma. Tu não consegue, como eu falei, ter compaixão por ele. Sabe? E aí tu não consegue entender, cara. É muito difícil tu conectar e tu comprar esses personagens que são só ruins por ser ruim, sabe? Vou fazer um personagem ruizão aqui que vai te... Porra, vai ser foda, o pessoal vai odiar. Ah, mas ele vai ser só ruim pra ser ruim, sabe? Um vilão de desenho, um vilão da Disney. Que, sabe, tem que ser o vilão do filme aqui, fazer maldades e quer destruir o mundo. Tipo, isso é muito fraco. Narrativamente não tem mais lugar, sabe?
Porque, tipo, cara, por que ele tava aliciando pessoas? Sabe, tipo, criava todo esse culto e não sei o quê. Qual era o plano dele? Tipo, o plano dele...
Ficar famoso e rico, eu acho, né?
Mas como se ele não fazia nada?
Porque,
entendeu?
Porque ele queria ser o produtor das pessoas?
Sim, mas ele não tinha o pontapé, entendeu? Tipo, não tinha nada. Ele precisou da Jocelyn pra, tipo, gerenciar essas pessoas. Ele não...
eu acho que daí a gente vai ter que especular, tá ligado? Mas eu acho que isso era parte do plano dele.
Não, pode ser, mas
Mas esse é justamente o problema, né? Porque
sim,
a gente não
mas
tem...
é isso que eu tô falando, a gente não tem nada. Tipo, a gente não tem nada. E, tipo, a única coisa que tu sabe sobre ele é a questão que ele foi preso e tipo, os crimes que ele cometeu contra a namorada. Mas fora isso, tipo, tu caga e fica com raiva, porque tu não consegue... Por exemplo, a Jocelyn, eu acho que eles tratam bem os tons dela, assim. Tu consegue ver camadas dela na questão do abuso, de ser pressionada, tratamentos psiquiátricos e psicológicos. Tu entende algumas reações dela e algumas decisões. E aí tu não é consegue passar pano, mas tu consegue compreender e falar, tá, compreendi por que ela é assim. Mas aqui a gente não tem nada dele, a gente não tem nada. E aí toda vez que, tipo, é muito louco. A série pra mim com ele é tipo uma nota muito baixa. Sem ele é melhor, entendeu? Porque a história anda, tu consegue se aprofundar com personagens diferentes, tu consegue, cara, tu consegue fazer tudo andar. Ele chega na série baixo clima. Tipo, é uma nuvem cinzenta chovendo em cima da série, sabe? Um dia de inverno que só chove, aquela... Não é chuva torrencial, é aquela garoazinha, sabe? Que não para, fica o dia inteiro. Pra mim é isso ele na série. Que não é bom, fica úmido, fica molhado, sabe? Tu cai no chão. É isso que ele é, porque ele atrapalha todas as cenas. É tipo, é muito louco nesse último episódio. Eles cantando ali pro pessoal da... Né, fala da locadora, né? Locadora, da gravadora. E ele bem loucão, assim, e chapadaço, assim, chapadão, né? No pó, assim, noiadão. E aí ele falando com a produtora dela. E tu vê claramente que, tipo, quando ele não tá assariando, aí ele entra em cena, tipo, baixa pressão, sabe? E aí ele tentando negociar, tipo. Claramente não ia dar certo isso. Como é que eles acharam que ia oferecer R$1 milhão pra ele ia dar certo? Eu achei isso muito merda. Decisões criativas muito merdas. Mas enquanto eles estavam apresentando, cantando... Claro, quando eles sexualizam, não precisava. Mas, tipo, é muito bom eles cantar. A Chloe é muito boa. Muito boa. Eu queria uma série só dela.
É muito ridícula aquela cena, né? Tipo, tudo bem, talvez seja essa a intenção, mas é realmente muito desconfortável. Tu vê o negócio sem, sabe, sem aparente sentido nenhum, negócio.
Sem filtro, né? É um bagulho, tipo, cru, assim, feio.
É bizarro, a mulher vindo de quatro ali, aí os caras, sabe, de cueca e a Chloe com a bunda de fora. É muito bizarro, cara, é muito bizarro. E eu acho que uma reclamação e um negócio que eu acho inacreditável, na real, é o Jaime... A solução do problema do Jaime é, sei lá, meu, é o cara entrar na... Sabe o que aconteceu naquela cena ali que eles não mostraram? Os caras botaram o Tedas dentro do carro, andaram duas quadras, botaram ele pra rua e é isso aí. E tipo, ah, não volte mais aqui. E aí, tá ligado? E aí ele andou de volta. Porque, caralho, irmão, a Destiny, sei lá, uns dois episódios antes falou, vamos matar esse cara. E falou com seriedade, porra. E todo mundo duvida da Destiny. E aí chega ali e os caras têm que resolver uma crise e a própria Jocelyn fala pra ele, tipo, mano, não quero nunca mais ver esse cara na minha vida, resolve aí. E a solução do cara, sabe? Que tipo, caralho, irmão, não sou a favor de assassinato. Mas, porra, tu espera da construção que a série faz desses personagens, da seriedade do momento e de, sei lá, meu, tudo que tá envolvido ali e do que já foi mencionado, que o cara, porra, realmente suma, tá ligado? Seja, os caras jogam ele no meio do deserto, de cueca, sabe? Porra, faça qualquer coisa. Não, o cara tá tipo, sabe? Tipo,
mata! Eu jurava que ia matar. Jurava que ia matar. Tipo, deu muito a entender que essa é a direção, entendeu? Tipo, precisamos nos livrar dele. Como nós nos livramos dele? Matando! Vamos matar ele. Mas não... Foi muito merda. E tu via claramente que ia dar errado, ele ia voltar. Eu achei que ele ia voltar, tipo, numa segunda temporada, sabe? Tipo, dá um tempo, assim. Não, mas ele volta no mesmo episódio. 6 semanas depois. 1 mês e meio depois ele tava de volta. Tipo, claramente estava. E pelo jeito, tava de volta. Voltou ali, mas já tava falando com a Jocelyn antes.
Não, eu decidi, eu acho que a Kat decidiu também. A gente decidiu em conjunto.
Sim.
Que o final da série... É quando a Jocelyn olha pra trás com aquela cara de malvada, assim, que ela tá na casa dela ali ainda, e aí corta preto, e aí vem os 6 meses, e aí aparece 6 semanas depois. Naquele momento que corta preto, pra mim acaba a série. É isso que eu vou considerar, de verdade, porque funciona muito melhor, tá ligado? Tu consegue na tua cabeça fazer esse negócio do culto, como eu disse, de superação, de, pô, os caras conseguiram se livrar de um trauma, vão poder viver agora, vão, sabe, talvez ser famoso, vão poder ganhar o dinheirinho deles, sabe, pra parar de viver igual uns mendigos malucos no porão da Jocelyn, sabe? E aí, tipo, cara, é muito escroto. É muito escroto o que acontece depois disso. Sabe, tipo...
É uma construção que não precisava. E aí tu vê claramente que tá dando errado, porque... Tá os produtores, o pessoal da gravadora ali falando, tipo, nos lembramos dele, ele é um escroto, e lá. E aí tu já fica
ficando. Sim, assim. Essa cena é ridícula também, né?
É muito ridículo.
É muito galhofa, é muito cafona, cara.
É cafonão, e tu vê claramente o que vai acontecer, entendeu? E aí tu vê. E aí, tipo, o que me incomoda muito é a Destiny. Cara, ela tava na casa, ela viu tudo, tudo que aconteceu, como que ela deixou isso acontecer, sabe? Ela deixou ele voltar, como que pode uma coisa
dessa? Todos os personagens são iguais, quando bate a oportunidade de fazer dinheiro, eles só se importam com dinheiro, entendeu? Tanto que ela fala pro Jaime, vamos passar por cima deles, vamos nós assinar com esses caras aqui, e era isso, tá ligado? Os caras só querem dinheiro, e foda-se o resto.
Eu nem sei, sabe? Tipo, fiquei muito na merda. Eu gosto desse episódio na parte do pessoal cantando ali, abrindo show. Porque, cara, era o sonho deles, sabe? Mas de resto, ai... Acaba, pelo amor de Deus, sabe? Não fluiu mais, mas é muito louco, tá? Eu consigo ver o pessoal, tipo, o Sam e o Abel peitando isso e fazendo uma segunda temporada. Apesar de ter sido uma série que deu prejuízo pra HBO, né? Por conta dessas gravações e atrasos e tudo mais, eu consigo ver eles peitando e tentando fazer uma segunda temporada. Como? Não sei, mas eles vão tentar.
Ah, eu realmente espero que não, né? Porque isso só valida mais o que foi feito e não tem como vir nada de bom daqui, pô. Vamos ser sinceros, não tem como vir nada de bom disso. E eu realmente espero que seja colocado baixo dos panos e morra aqui. A gente nunca mais veja nada disso pro resto da vida. Porque realmente...
A gente vai ver num futuro não muito distante. A gente vai ter essas atrizes e atores falando o quão escroto foi gravar isso. Pode ter certeza. Não vai escapar. A gente sempre tem. Mesmo em séries que é controlado, que tem questão de ensaio, tipo de... Pra isso, sabe, a gente tem reclamações, por exemplo, a mulher que fez 50 Tons de Cinza fala que em algumas coisas ela é desconfortável e tudo mais, e nem é tanto, entendeu? Tipo, se tu for ver, essa série é muito mais sexualizada do que 50 Tons de Cinza, em alguns momentos. Eu imagino que a gente vai ver num futuro não muito distante, infelizmente, questões de abuso dentro do set.
Bom, acho que é isso, né? Acho que a gente pode ir pras notas. Acho que vai ser um recorde aqui de baixo, né? Acho que não vai ter nada que a gente gravou até hoje que vai ser... Eu imagino, né? Não sei, tô chutando tua nota aqui, não sei o que tu vai dizer. Mas assim... Eu acho que eu vou de 1, tá?
Não.
Só pra não dar 0, porque eu acho que a gente nunca deu 0. Não sei se pode dar 0. A gente não tem esse precedente, não tem essa jurisprudência. Porque realmente, cara, talvez sem exagero, eu acho que é uma das piores... coisas de mídia que eu vi nos últimos anos, talvez na minha vida, sabe, roteiro ruim, atuações, a Lily tá bem, tá? A Lily é foda, ela entregou tudo que ela tinha pra entregar nessa série, eu até tenho um pouco de pena nela, porque tipo, dá pra ver que ela se esforçou ali, tá ligado? Não é culpa dela, porra, não, ela se esforça pra caralho na série, só que, pô, tu tá trabalhando o que tu tá trabalhando, né, não, sabe, tipo, tu lê o roteiro e tu fala, cara, vou fazer o quê? Vamos esforçar aqui. Sabe? E aí, tipo, porra, o negócio incoerente, mal escrito, bizarro, com um final que destrói toda a construção que tu tentou fazer até o momento. Então, realmente, cara, é um bagulho pra passar longe.
Pra chorar. Eu vou, depois de terminar esse episódio, eu vou ver o vídeo da Isabela Boscov. Eu quero muito ver o que ela tá falando sobre a série. O título é, tipo, tão ruim e três pontinhos. Eu quero ver o que ela tá falando, porque deve ser muito incrível isso.
Eu acho que o título é ruim é pouco.
É ruim é pouco? É isso? Bah, é isso, entendeu? Eu não sei, eu não vou dar 1. Eu acho que eu dou uns 3. Porque eu acho que tem momentos que a série é boa. Não, de verdade. Tipo, eu acho que tem momentos que... E são... Todos os momentos que me vêm à cabeça, não tenho Tedros. Todos não tenho Tedros. Tipo, cenas bizarras e tudo mais. Talvez 3 é muito, talvez um 2. Acho que eu dou um 2. Porque tem coisas legais que poderiam ter sido melhor exploradas e eles não quiseram, entendeu? Mas tinha potencial. Tinha potencial, muitas coisas, só que eles resolveram cagar e botar a visão do homem patético ali de como seriam as coisas. E assim, Eduardo, acho que não vai ter uma segunda temporada. Eu acho que vai, tá? É minha aposta, vamos ter uma segunda temporada.
Eu não acho, né? Eu espero. Sabe, eu torço pra não ter uma segunda temporada. Mas é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham se divertido com a gente falando mal da série, porque eu sei que vendo a série vocês não se divertiram, então pelo menos eu espero que a gente tenha trazido um pouco de entretenimento pra vocês aí nessas noites ou dias aí de ouvindo podcasts. Se inscreva no canal, a gente tem mesa redonda de Invasão Secreta rolando, né? Da Marvel, tem mais podcast de filmes que a gente quer voltar a fazer com mais frequência, né? Que a gente tá fazendo só as mesas redondas, basicamente, agora. Eu acho que é isso. Algum recadinho, algum papo?
Se tudo der certo. Não vou prometer nada, é isso. Valeu, até quinta-feira, que é quando a gente leva Invasão Secreta, ou domingo. Ou antes, talvez. Fica esse mistério, mas eu não prometo mais nada, porque sempre que a gente promete, dá errado. Até Invasão Secreta, caralho.
Perfeito, meus amigos. Até o próximo episódio, então. Um grande abraço, uma ótima semana pra vocês. Fomos!